Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Seja muito bem-vindo, dia 21 de dezembro, sexta-feira. Vamos começar mais uma edição do Paraná em Rede. E você segue comigo, vamos conferir os assuntos do dia. Ratinho Júnior fecha a equipe de governo e anuncia uma economia de quase 4 milhões de reais ao mês. Meteorologistas prevêem como será a estação do verão, que começa oficialmente hoje. A Polícia Rodoviária Federal faz campanha para que passageiros usem o cinto de segurança nos ônibus de viagem. E ainda temos a coluna Atitude Consumidor. Fique com a gente, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A instabilidade aumenta a possibilidade de temporais em algumas regiões do Paraná. De toda forma, o dia segue bastante abafado em todo o estado. Na capital, a máxima chega a 33 graus, assim como em Ponta Grossa. Em Pato Branco e Laranjeiras do Sul, 32 graus de máxima. Em Francisco Beltrão, 27 graus. Em Foz do Iguaçu e Cascavel, máxima de 32. Em Guaíra, Umuarama e Maringá, 35 graus nos termômetros. Em Londrina e Apucarana, 34 graus. Em Jacarezinho, 37 hoje. O governador eleito, Ratinho Júnior, anunciou nesta quinta-feira um novo organograma do estado. O estudo foi feito pela Fundação Dom Cabral. A principal mudança foi a extinção de 13 secretarias da atual estrutura do estado. A redução será de 28 para 15 estruturas. Com a mudança, o governador pretende economizar R$3.900.000 por mês, que serão destinados a outros projetos. Ele avalia que duas etapas ainda vão indicar outros setores que poderão ter cortes também.
Nós vamos reduzir de 28 secretarias para 15 secretarias. Num estudo muito superficial, a redução é de R$300.000 por mês de cada secretaria dessa que vai ser cortada. Uma segunda etapa daí que nós vamos entrar na parte de autarquias, empresas públicas, algumas que podem ser extintas, outras que podem ser agrupadas, para também diminuir e dar, vamos dizer assim, mais envergadura para alguns institutos e autarquias que precisam ser fortalecidos. A terceira etapa que nós vamos fazer é modernizar a gestão dos núcleos regionais do nosso estado, que é...
Ratinho Júnior pretende conversar com o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, sobre a convocação de deputados estaduais para uma sessão extraordinária em janeiro, para que possam apreciar projetos de interesse do estado.
Eu vou conversar com o presidente da Assembleia Legislativa, mas a ideia nossa, a sugestão, era poder, já lá por dia 20, 21 de janeiro, ser aprovado essa reestruturação. Até porque daí já a gente começa a fazer, já no primeiro mês, todas essas mudanças. Então, se houver a oportunidade, for de acordo com a Assembleia Legislativa, a presidência, estiver de acordo com isso, a ideia é poder, já em janeiro, aprovar essa reforma.
Até agora, os nomes anunciados para a equipe do governo Ratinho Júnior são: na Fazenda, René Garcia Júnior; no Planejamento, Valdemar Bernardo Jorge; na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Márcio Nunes, que é deputado estadual; na Secretaria de Agricultura, Norberto Ortigara, que foi coordenador de campanha; na Secretaria de Gestão Pública, o ex-ministro Reynolds Stefanes; secretário de Saúde, o atual prefeito de Apucarana, Beto Preto; na chefia da Casa Civil, Guto Silva, que também é deputado estadual; na Secretaria de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; na Secretaria de Comunicação Social, Hudson José; no Trabalho e Justiça, Ney Leprevot, que não vai assumir como deputado federal e ficar no cargo do governo do estado; na Secretaria de Educação, Renato Feder; secretário de Segurança Pública, General Luiz Felipe Carbonel; delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Jacob Rockenbach; no Comando Geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Péricles de Matos; na chefia de Gabinete Militar da Governadoria, Major Welby Pereira Salles; e na Procuradoria-Geral do Estado, Letícia Ferreira da Silva. Entre outros cargos estratégicos estão a presidência da Sanepar, que ficará a cargo de Cláudio Stabile, a presidência da Copel com Daniel Slavieiro Pimentel, a presidência da Agência Paraná de Desenvolvimento, Eduardo Becking. No BRDE, o presidente será Wilson Blay. Na Coapar, Jorge Lang. No DER, o coronel João Alfredo Zampieri. Na administração dos portos de Paranaguá e Antonina, Luiz Fernando Garcia da Silva. Como presidente da Celepar, Alan Costa. E como controlador-geral, Raul Siqueira. Mais de 2 toneladas de resíduos de medicamentos foram recolhidas no Paraná entre 15 de agosto e 15 de outubro. No estado, são 250 pontos de coleta em 92 municípios. Eles participam da campanha de logística reversa de medicamentos.
O balanço divulgado nesta semana pela Secretaria de Estado da Saúde teve como objetivo conscientizar a população de que medicamentos não são como lixo comum e devem ser descartados de forma específica. Com substâncias químicas, biológicas ou hormonais, os remédios possuem grande poder contaminante e, por isso, precisam de tratamento especial desde a coleta para não causarem risco à população. Se o material acaba em um aterro sanitário, se associa ao chorume do lixo comum e pode chegar ao terreno subterrâneo contaminando o lençol freático. O diretor do Centro Estadual de Vigilância Sanitária, Paulo Santana, disse que a campanha foi um marco histórico para o Paraná, alertando para o grave problema do descarte irregular de medicamentos.
A campanha teve o propósito de alertar a população sobre o cuidado e o descarte adequado dos medicamentos, né, para que realmente, e também desse uma oportunidade para quem gostaria de fazer serviço, mas não sabia como fazê-lo, né? Então ele atingiu toda a população consumidora de medicamentos no estado do Paraná.
Se o medicamento vai para o esgoto, pode chegar diretamente ao meio ambiente, poluindo rios, lagos e solo, ou então acaba em uma estação de tratamento que nem sempre consegue eliminar totalmente a substância da água. A queima a céu aberto é outra forma de descarte inadequado com graves consequências ambientais. O diretor Paulo Santana lembra que a responsabilidade sobre a destinação adequada dos medicamentos domiciliares em desuso é compartilhada entre todos os envolvidos na cadeia de medicamentos.
Nas residências, ou elas podem ter um desfecho trágico, como uma intoxicação, uma tentativa de suicídio, ou muitas vezes são descartadas de forma inadequada, comprometendo a qualidade do meio ambiente, e que são produtos que vão voltar à população através da água, através do solo. Então, a campanha que o governo fez foi uma campanha extremamente importante para conscientizar a população do descarte correto desses produtos e de preservar a qualidade do meio ambiente.
Os estabelecimentos que comercializam ou distribuem esses produtos são responsáveis pelo recebimento dos medicamentos da população e armazenamento até o recolhimento para a destinação final. Os fabricantes, importadoras e revendedoras se responsabilizam pela coleta, transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos. A caixa receptora usada durante a campanha foi desenvolvida pela empresa Embrarte Embalagens Inteligentes, em parceria com o Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose, Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado do Paraná. O coletor é feito de papelão, possui um compartimento para descarte do medicamento e outro para os materiais recicláveis, como bulas e embalagem secundária. No momento da retirada dos resíduos de medicamentos coletados, o refil é retirado e lacrado e substituído por um novo. Repórter Priscila Paganotto.
Falando em medicamentos, a coluna Atitude Consumidor hoje tem uma reflexão do professor Cláudio Henrique de Castro a respeito das informações que são importantes para os usuários de qualquer tipo de remédio.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre o direito à informação em relação aos remédios. O Código de Defesa do Consumidor exige que os produtos e serviços devem conter a informação adequada e clara e que devem informar sobre os riscos que apresentam. No que se refere aos remédios e produtos farmacêuticos, sejam ou não vendidos com receita médica, esta obrigação não está sendo cumprida plenamente no Brasil. As bulas dos remédios possuem letras minúsculas e de difícil compreensão, inclusive aquela dos colírios e remédios para quem tem problemas visuais. Isto é, A pessoa tem problema visual e a bula do colírio tem uma letra reduzida. Na verdade, todas as informações dos remédios devem ser dadas pelos médicos que receitam, pois eles têm o dever de informação aos pacientes e, se internados nos hospitais ou clínicas, para os seus parentes, pelos farmacêuticos que atuam nas farmácias, quando da compra, haja ou não fila de espera, o consumidor tem que ser esclarecido minuciosamente, se assim desejar. Pelas empresas que comercializam os remédios, em propaganda de televisão e rádio, inclusive das suas contraindicações, de forma clara e de fácil compreensão. E além de tudo, a bula dos remédios deve conter nas suas embalagens e em seus informes publicitários todas as informações essenciais aos consumidores. Como vemos, o direito à informação dos consumidores em relação aos remédios e produtos medicamentosos tem muito para evoluir até que o Código de Defesa do Consumidor seja plenamente cumprido quanto a este direito à informação dos remédios. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Intervalo no Paraná em Rede. A seguir, saiba qual é a previsão do CIMEPAR para a estação mais quente do ano, que começa hoje às 8 da noite.
O Paraná em Rede volta já.